10h30, hoje é terça, 30 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Londrinense é procurado após esposa e filha serem encontradas mortas em apartamento no Japão. Olha só essa história. As vítimas foram assassinadas a facadas. O marido, considerado o principal suspeito dos crimes, pode ter fugido para o Brasil. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, atualiza as informações sobre este caso. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, natural de Londrina, está sendo procurado desde a semana passada por autoridades japonesas. O homem vivia em um apartamento na cidade de Sakai, província de Osaka, com a esposa Manami Arakama, de 29 anos, e a filha Lily, de apenas 3 anos de idade. Na última quarta, os corpos da mulher e da criança foram encontrados no apartamento pela polícia, que foi até o local após ser acionada pelos pais da esposa. Tanto ela quanto a menina apresentavam diversos ferimentos de faca pelo corpo. Os cadáveres foram localizados de costas na cama do casal. De acordo com a perícia feita pelas autoridades japonesas, as vítimas foram mortas na última segunda-feira, dia 22. Nesse mesmo dia, Barbosa teria entrado em contato com a sogra para dizer que tinha sofrido um acidente e, por isso, iria ficar afastado do trabalho por 2 semanas. Depois, ele não foi mais visto e as informações foram da emissora de TV japonesa. O homem é considerado o principal suspeito dos assassinatos. A polícia japonesa recebeu a informação de que ele poderia ter fugido aqui para o Brasil após o ocorrido, mas isso não foi oficialmente confirmado. Ele, inclusive, poderia estar escondido na casa de parentes que continuam morando aqui em Londrina. O delegado de homicídios, o João Reis, disse que, até o momento, não recebeu nenhuma informação dando conta de que Barbosa está mesmo aqui na cidade e as investigações continuam. Luciá.
Obrigado, Cláudia. Nós seguimos a falar com você porque em Bela Vista do Paraíso, região aí de Londrina, a Polícia Militar realizou uma operação para cumprir mandados judiciais contra uma quadrilha suspeita de extorsão. Quais as informações, Cláudia?
Inclusive, Luciano, essa operação é junto com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A Polícia Militar cumpriu 5 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão está cumprindo, né, nessa manhã contra suspeitos de extorsão e ameaça aqui em Londrina. Logo no início da manhã, 3 pessoas foram presas, 2 armas de fogo, celulares, dinheiro, cheques e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. A investigação começou em janeiro após uma denúncia realizada de forma anônima pelo WhatsApp da polícia. Na ocasião, uma mulher alegou que estava sendo vítima de extorsão em Bela Vista do Paraíso, aqui na região de Londrina. Ao longo da apuração, a PM realizou a interceptação telefônica quando se constatou que 2 homens, um de Londrina e o outro de Bela Vista do Paraíso, emprestaram dinheiro para a vítima. Como ela não conseguia pagar o valor por causa da cobrança de juros, os 2 passaram a ameaçá-la de morte. As investigações apontaram a participação de uma facção criminosa na negociação da dívida. Ao todo, 48 policiais militares participaram dessa ação juntamente com o GAECO. Luciano.
Agora sim, obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Primeira informação da Cláudia sobre aquela situação, né, da mulher e filha encontradas mortas num apartamento do Japão. E agora a gente fala de um caso que lembra um pouco este, né? A mulher suspeita de matar os filhos aqui no Brasil, em Guarapuava, ficou em silêncio durante o depoimento à polícia. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A mulher, de 31 anos, suspeita de matar os 2 filhos em Guarapuava, na região central aqui do Paraná, ficou em silêncio durante o depoimento, conforme a Polícia Civil. Ela confessou o crime aos policiais no momento em que foi presa, no último sábado, dia 27. Segundo a polícia, a mulher é suspeita de matar os 2 filhos, de 3 e 10 anos de idade. Os corpos das crianças foram encontrados em cima da cama, em um apartamento. Segundo a investigação, a mulher confessou que matou os filhos há cerca de 15 dias depois de um surto. A polícia, no entanto, descartou o pedido de um laudo psiquiátrico e não encontrou indícios de que ela teria tido um surto no momento do crime. A delegada responsável pelo caso afirmou que o menino de 3 anos foi asfixiado por um travesseiro e a menina foi enforcada com um cordão depois de receber um calmante. A mulher também disse à polícia que tentou tirar a própria vida de diversas formas, mas não conseguiu. Ela afirmou que não aguentava mais cuidar dos filhos, porque o pai da menina já é falecido e o do menino não acompanhava a criação. A mulher foi presa por ocultação de cadáver e fraude processual e pode responder ainda por duplo homicídio. Os corpos das crianças foram levados para Itajaí, em Santa Catarina, onde moram os familiares, e foram sepultados ontem sem velório. A perícia foi realizada no local para confirmar os fatos e a data em que as crianças realmente foram mortas. A Polícia Civil investiga e aguarda estes laudos do Instituto Médico Legal para então concluir o caso. Uma tragédia aqui na região central do estado. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Realmente uma história que nós não gostaríamos de transmitir e nem você, ouvinte, de escutar, né? Mas, infelizmente, foi realidade ali na região de Guarapuava. Servidoras de Marialva, na região de Maringá, recebiam gratificações de forma irregular. É o que aponta, pelo menos, o Ministério Público do Paraná. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse caso. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Ministério Público enviou uma recomendação administrativa para o prefeito de Marialva, Victor Martini, para que regularize a concessão de gratificações a servidoras vinculadas à Procuradoria Jurídica do município. De acordo com o Ministério Público, a primeira Promotoria de Justiça recebeu denúncia de que 2 servidoras estariam recebendo adicional de trabalho ou local de trabalho que chegaria a 100% do valor do salário base e que está em divergência com a lei. Caso as recomendações administrativas enviadas pelo Ministério Público ao prefeito de Marialva não sejam atendidas, mantendo as irregularidades contidas no documento, haverá a adoção de medidas judiciais por parte do Ministério Público. O prefeito tem 10 dias para dar um retorno sobre o caso ao MP. Por meio de nota, a Prefeitura de Marialva respondeu que foi notificada do referido documento de recomendação administrativa enviada pelo Ministério Público e que está estudando as ações que devem ser tomadas para suprir a demanda do MP sobre o assunto. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. 10h37, o assunto agora é política, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará em Foz do Iguaçu amanhã. A visita prevê encontro com o presidente do Paraguai, o Mário Abdo Benítez. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Esse encontro entre os presidentes brasileiro e Paraguai está marcado na Ponte da Integração Brasil-Paraguai, no marco das 3 fronteiras. Esta é a segunda vez que os líderes dos 2 países vistoriam a obra que está prestes a ser inaugurada. A visita está marcada para as 10 horas da manhã. E em cima da ponte, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, acessará a via pelo lado paraguaio até o presidente brasileiro. Já Jair Bolsonaro também deverá ir ao laboratório de hidrogênio da Itaipu, no Parque Tecnológico, e a maior parte da agenda envolve a Ponte da Integração. Iniciada em 2019, as obras da nova ligação entre os países estão em fase final. No dia 17 de agosto, foi instalada a última aduela, a peça que ligou o lado paraguaio e brasileiro da ponte, ocupando os últimos 5 mil metros que faltavam para unir os 2 lados da via. Com 760 metros de extensão e vão livre de 470 metros, a Ponte da Integração foi bancada com recursos da Itaipu Binacional. Luciano.
Obrigado pelas suas informações. Portanto, amanhã o presidente da República estará em Foz do Iguaçu com esse encontro, né, com o presidente paraguaio e vão falar, entre outras coisas, sobre a interligação entre os 2 países. Né? Agora mais uma ponte ali faz a ligação. 10h39, eu falo agora de saúde e de uma preocupação de entidades de saúde aqui do estado com o novo piso nacional da enfermagem. A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná, a FEMIPA, levantou que haverá um aumento de quase 500 milhões de reais por ano nos custos das instituições de saúde do Estado com o novo piso nacional da categoria dos enfermeiros, né, dos profissionais da enfermagem, técnicos e enfermeiros. Somente nas entidades afiliadas à FEMIPA, o impacto financeiro mensal será de 38 milhões de reais. A estimativa é de fechamento de 2.642 leitos e de 9.528, ou melhor, 9.528 demissões aqui no estado. No Paraná, há 141 santas casas, ou então hospitais filantrópicos, responsáveis por mais de 50% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e 75% da demanda no estado em procedimentos de alta complexidade. Segundo o Charles London, que é presidente da FEMIPA, há anos, as instituições enfrentam dificuldades financeiras por conta da falta de recursos e da defasagem de quase duas décadas da tabela de procedimentos do SUS. Uma solução seria a garantia de recursos.
Serviços dos hospitais filantrópicos são prestados fortemente ao Sistema Único de Saúde e alguns outros para outras operadoras. Né, seria a garantia de que também houvesse a contrapartida do aumento das receitas desses hospitais, que se rediscutisse valores de pagamento, fazendo frente a essa demanda.
O presidente da FEMIPA lembra que as entidades entraram com uma ação no STF questionando a lei do piso da enfermagem.
Entendendo alguns pontos falhos da lei, muito especialmente a questão da ausência do recurso, né, da definição das fontes desses recursos, entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei que está no Supremo Tribunal aguardando uma decisão, uma sentença sobre a liminar impetrada.
A ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, questiona a lei que fixa o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e para parteiras também. O piso estabelecido na lei para os enfermeiros e que passa a valer no mês de setembro é de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem têm como piso 70% desse valor, então R$ 3.325. E auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% do piso dos enfermeiros, que representa R$ 2.375. Na última semana, a CBN já iniciou esse debate. A categoria teme demissões em massa, né? Nós procuramos também o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, o COREN. Recebemos um posicionamento por meio de uma nota assinada pelo presidente do Conselho, ou melhor, a presidente do Conselho, a Rita Sandra Franz. De acordo com ela, foi montado um comitê de respostas rápidas para receber dúvidas e denúncias que envolvam as demissões para orientar os profissionais no direcionamento aos órgãos competentes. O COREN informou que ainda não há um número preciso dos demitidos, pois não houve o recebimento oficial destes dados. No entanto, informalmente, já se sabe que isso está acontecendo em todo o estado. Segundo o COREN, se houver demissões em massa, sobrecarga de trabalho ou até desassistência à população, o COREN vai tomar medidas cabíveis contra os empregadores. O COREN Paraná ainda comunicou que está entrando com ações judiciais contra as prefeituras que têm concursos em andamento em discordância com a Lei 14.343 deste ano, com o objetivo de readequação dos salários em compatibilidade com o piso salarial da enfermagem. Após mais de um ano, a estação do IMET voltou a funcionar lá em São Mateus do Sul. É para lá que a gente vai, na verdade, para a região do Vale do Iguaçu, que não fica muito longe dali, para conversar com o Rafael Peruso, que tem mais informações. Rafael que fala, claro, de União da Vitória. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, instalada nas dependências da Casa Familiar Rural, na colônia Taquaral, em São Mateus do Sul, finalmente voltou a funcionar. Segundo informações dos técnicos enviados ao município, houve uma pane no sistema de comunicação e no sistema de alimentação de bateria do equipamento. Entre as melhorias realizadas para que a estação voltasse a operar, foram trocadas a antena de comunicação via satélite e também o pluviômetro. A estação deixou de funcionar, Luciano, em maio do ano passado, quando moradores de São Mateus do Sul perceberam que a cidade não aparecia mais nos dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. O problema foi informado às equipes do IMET de Brasília e de Porto Alegre, mas o serviço de reparo não foi feito por conta da pandemia, justificou o IMET naquela ocasião. Ou seja, há cerca de um ano e três meses não havia informações precisas a respeito da previsão do tempo lá em São Mateus do Sul. A espera foi longa, demorou, mas o IMET finalmente corrigiu o problema e agora os cidadãos podem acessar o site do CIMEPAR, que o município está de volta ao mapa do tempo no Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado. Então está aí de volta ao mapa do tempo, município de São Mateus do Sul. E com essas informações nós encerramos o CBN Paraná de hoje, terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.